Boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Live, estas conversas que temos às quartas-feiras sobre mobilidade elétrica. Estamos aqui em direto, como é habitual, e tenho hoje o Telmo Azevedo, já habituado a estas conversas, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e o Sérgio Bandeira, convidado hoje em direto ali da loja que foi aberta recentemente, da Silence Portugal. Obrigado, Sérgio, por este bocadinho.
Obrigado eu pelo convite.
Hoje aqui a ideia é, aproveitando esta chegada da Silence, já vamos também perguntar, vamos falar um bocadinho sobre a marca e perceber quais são os objetivos e o que é que a Silence tem para oferecer em Portugal, também fazer aqui um bocado a discussão sobre a questão das duas rodas e da mobilidade elétrica na parte das motos, que é um tema muitas vezes que não se discute tanto, mas que tem uma grande importância e até o Telmo está aqui, que é um já velho da velha guarda das motas elétricas, um pioneiro, até em termos de veículos elétricos, não estarei errado se disser que chegaram primeiro que os carros, no sentido em que até este movimento da mobilidade elétrica começou primeiro nas motas, não é assim então?
Sim, confirmo. Os primeiros utilizadores que eu conheci de veículos elétricos foram com motas em 2008 em Portugal.
Exatamente. Dois ou três anos antes da chegada do Leaf, que foi assim o primeiro carro a criar.
Exatamente. Eu, poucos anos depois de 2008, ainda cheguei a ver alguém da Exame Informática a fazer um test drive a um Mitsubishi MEV, que ainda
Sim.
era um concept.
Exatamente, okay. Exatamente. O primeiro Exame Informática TV tinha esse carro, o Mitsubishi MEV.
Exatamente. Mas ainda era um concept, não era a versão final.
Não era a versão final.
É verdade, pronto, as duas rodas foram as que fomentaram esta primeira, de uma forma mais para os utilizadores, de uma forma aberta, porque os carros eram concepts só, não é?
Exatamente, então, exatamente. Não. E as motas começaram a chegar primeiro. Algumas marcas desapareceram, outras que apareceram, e uma marca relativamente recente é a Silence, aqui próximo de nós, de Barcelona, a marca espanhola. Sérgio, podemos considerar que a Silence ainda está num período de startup ou já é uma empresa já tem alguns anos, mesmo assim?
Não diria a nível de startup. A Silence começou como uma startup.
Exatamente.
Com qualquer marca recente. Normalmente começam por uma coisa pequena, mas a Silence já tem 10 anos e hoje em dia já tem uma dimensão muito maior do que uma startup. Estamos a falar de uma empresa com uma série de trabalhadores, estamos a falar em Espanha, com uma rede na Europa já muito consolidada e com a produção própria. Portanto, a Silence produz o próprio produto.
Sim.
E até posso dizer logo para começar uma novidade, que é a própria fábrica que a Silence vai ter no próximo mês. Prevê-se que até ao final de dezembro já esteja a funcionar a fábrica que era a antiga da Nissan, que foi tudo remodelado, e a produção vai aumentar, a capacidade de produção vai aumentar bastante, tanto para as motos como para o S04, estão aguardando o modelo S04, e por isso respondendo diretamente à pergunta, Não, já não pode ser considerado uma startup, já estamos a falar de uma empresa.
Eu perguntava mais uma startup no espírito, no sentido de apesar de tudo, ser uma marca ainda com poucos modelos, com uma base tecnológica forte, não é? Muito forte, e portanto que tem, se calhar ainda tem esse espírito. Aliás, as primeiras vezes que eu tive contacto com a Silence foram em feiras de tecnologia, do género Mobile World Congress e outras feiras, o que demonstra bem esta base, não é? Mais tecnológica.
Sim, sem dúvida nenhuma. E depois também, não nos podemos esquecer também dos próprios parceiros que a Silence tem neste momento, e acionistas têm neste momento. Um deles é a Acciona, que é uma empresa enormíssima, que está presente no mundo inteiro, que é o principal acionista da Silence e que tem investido muito na Silence, e daí também o crescimento muito grande, tanto a nível de dimensão, como depois também a nível de tecnologias, porque nos próximos tempos vão haver muitas novidades do ponto de vista tecnológico também, sim.
Ok. E relativamente a esse fundo que estamos a ver, a loja abriu recentemente, não foi? Tem dias?
A inauguração foi segunda-feira.
Exatamente. Para quem quiser conhecer já agora, onde é que é?
Sim, esta Flagship Store fica na Avenida António Augusto Aguiar, mesmo, é no número 3, fica portanto mesmo na esquina com a Avenida Fontes Pereira de Melo, mais ou menos 100 metros do Marquês de Pombal, e portanto numa zona bastante central e bastante conhecida de Lisboa.
Sim. E o que é que se pode ver aí? Qual é a frota disponível?
Sim, já pode, podemos ver todos os modelos que estão disponíveis, as últimas novidades da Silence, e também modelos disponíveis para testes. Para testes,
ok. Okay. Vocês, já, a Silence já está de forma indireta em Portugal há muito tempo, eu lembro-me até já ter testado uma moto antes de chamar Silence, não é? Porque o nome original não era Silence, era agora, exatamente. Mas agora está oficialmente desde o quê? Desde este ano, meses, não é? Dois, três meses.
Sim. Portanto, a importação da marca de forma exclusiva está a ser feita pela Auto Industrial, que tem importação desde mais ou menos junho.
Ok, mais tempo.
Portanto, foi a partir daí que este projeto começou a andar. Sim.
E quais são as características principais? Eu tenho aqui, já estive aqui a observar algo, e já estive, já andei até com a S, que se calhar provavelmente agora é a moto mais interessante, é a S01, salvo erro, não é?
Sim.
Sim. Que eu posso aqui apresentar umas imagens, que tem a particularidade de ser uma moto que tem esta questão da bateria amovível, uhum, e que funciona como um trolley, que também já vimos na Seat, sendo que na Mó 125, sendo que na realidade é o contrário, vocês é que produzem para a Seat, não é?
Exatamente. A Seat, e não querendo estar a fazer publicidade de outras marcas, mas a Seat, no fundo, aquilo que tem são... Bem, vamos lá, agora falando de uma forma aberta, não é? A Seat não tem a produção própria, não é? É uma marca que tem, realmente é muito conhecida, toda a gente conhece a Seat, mas pensa o grupo Volkswagen, portanto, o Volkswagen produz os carros. Na parte das trotinetes tem a Segway.
Uhum.
E no caso das motas tem a Silence, portanto a Silence produz na mesma fábrica que produz as motas da Silence, depois também produz para a Seat. Portanto, aliás, as motas da Seat em determinados locais da própria moto diz Silence.
Ok, exatamente. Até na bateria, por exemplo.
Até na bateria.
E quais são as características assim mais distintivas desta scooter? Há aqui sempre uma questão que podemos voltar a falar daqui a bocado, até com o Telmo tem muita experiência nisto, que é a questão da comparação que as pessoas aqui em alguns comentários já fizeram relativamente à parte económica. Se faz ou não faz sentido optar por uma moto. Há muita discussão que nos carros é mais fácil encontrar sentido, portanto o investimento extra é recuperado mais rapidamente, e que nas motas não é tanto assim. Mas já podemos falar um bocadinho disso mais para a frente, só estou a dizer isto porque aqui há as pessoas já a perguntar sobre isto. Mas quais são as características distintivas desta moto?
Bem, em primeiro lugar, a característica principal da Silence, que realmente se distingue de todas as outras, tem a ver com a bateria. Portanto, a bateria é removível através de um sistema tipo trolley, e a partir daí consegue-se carregar a bateria em qualquer lugar que tenha uma tomada doméstica. Portanto, isso aí faz toda a diferença, porque, a regra geral, e às vezes um dos problemas dos carros elétricos, e fala-se muito dos problemas dos carros elétricos, das viaturas elétricas, em relação à autonomia, mas eu diria que não é bem a autonomia o principal problema. Eu diria mais que seria onde é que eu carrego a viatura. Isso é um dos problemas. Sim. Eu tenho um carro, ok, vou fazer uma viagem, depois onde é que eu carrego? Ou se está disponível ou não está disponível. Pronto, e aqui a questão, a Silence resolveu isto de uma forma... no meu ver, muito como ideia, muito, muito, muito bem conseguida, que é eu conseguir chegar a casa e carregar, ou então chegar ao trabalho e carregar a bateria.
Sim, mas já existiram muitas motas elétricas com baterias amovíveis. Aqui a diferença particular é a dimensão e essa solução de trolley.
É isso, é verdade. E portanto, como as baterias é sempre um componente pesado, e não podemos dizer que não é, porque são todas pesadas. O transporte dela poderá não ser assim muito confortável, e quando nós estamos a transportar 20 ou 30 quilos ou 40 quilos à mão, é uma coisa que até poderá não ser muito saudável. E portanto a Silence fez isto através desse sistema patenteado pela própria Silence, com o sistema trolley, e portanto acaba por ser transportável, e consigo perfeitamente levar para o meu apartamento e carregar a bateria em casa.
Ou ter, e até ter uma segunda bateria. Vocês depois vendem as baterias à parte?
Vendemos.
Vendem?
Sim, sim.
Uma pergunta que aqui já está feita, alguém já fez e também é uma questão que eu me interessa, porque já vi também numa dessas demonstrações uma vez, que é o inversor, a possibilidade de usar esta bateria, quando retirada da moto, como uma bateria estática e com o inversor ligar, ir acampar e levar uma bateria para ver televisão, por exemplo.
Exato. Sim. Sim, isso vai ser um dos das muitas novidades que a Silence vai lançar no próximo ano. Esse inversor vai se chamar Nomad, está bem? Uhum. É a palavra inglesa de nómada, que vai permitir isso mesmo. É um acessório que vai se ligar à bateria e vai conter depois ali duas tomadas tipo chuco, em que eu consigo ligar aquilo que eu quiser, o telemóvel, a máquina do café, a televisão, enfim, e agora... e ver TV também.
Já agora, qual é que vai ser a potência máxima de saída desse inversor, AC? Ou seja, qual é que é a limitação em correntes?
Não, ainda não temos esses dados técnicos, mas aquilo que sei e aquilo que já sabemos é que pode ligar qualquer equipamento doméstico habitual. Sim.
Eu tenho a ideia que, eu por acaso ouvi os rumores que seria à volta dos 2, qualquer coisa, kilowatts, 2,4 ou 2,6, por aí. Aqui, alguém perguntava também se será possível depois ligar essa bateria a um painel solar.
Sim, essa é uma das outras soluções que a Silence também vai lançar, que é, no fundo, nós chegarmos à nossa casa e utilizarmos a bateria ou para carregar ou então para carregar a própria casa, ou utilizar a energia da bateria para utilizar no equipamento de casa.
Sim.
E portanto, se nós tivermos um equipamento de solar, os painéis fotovoltaicos, por exemplo, é possível carregar a bateria através disso. Sim.
Ok. Ótimo. Portanto, é um power bank gigante. Portanto, pode alimentar a nossa moto, e se tivermos uma falta de energia elétrica, é que estamos a falar de uma capacidade até, imaginemos, em Portugal não é muito esse hábito, mas na Austrália, por exemplo, existe, que é ter uma segunda casa, uma cabana, que pode não ter necessariamente energia elétrica nas redondezas, e estamos a falar de uma capacidade suficiente para levar no carro, neste caso, a bateria, e alimentar uma cabana, uma pequena casa, durante um fim de semana, em termos de eletricidade, um pequeno frigorífico, sei lá, a iluminação, e esse tipo de coisas servirá. Preços.
Só tomar nota que são 5 kWh, não é? Capacidade
de 5,6 kWh, assim.
Exatamente.
Portanto, estamos a falar já de uma capacidade que dá para um fim de semana à vontade, para alimentar um pequeno frigorífico e as luzes de uma pequena casa.
Sim, mas eu também queria dizer uma coisa que tem, além da questão da bateria, que é no fundo uma das características principais da Silence, eu não queria deixar de dizer que a qualidade de construção da Silence e o divertimento que se tem quando se conduz uma moto destas é realmente fantástico. E nós só sabemos isto quando experimentamos. E posso dizer que toda a gente que experimenta uma coisa destas fica realmente encantado, porque é super fácil de conduzir, super emocionante, porque isto é uma coisa que anda bem, não é uma coisa que anda devagarinho, é uma coisa que é emocionante. Curva de uma maneira fantástica e a própria qualidade da moto é muito acima da média, quer dizer, e muito acima daquilo que normalmente as motos elétricas estão associadas, não é? Talvez a marcas com mais económicas, com materiais menos nobres, e a Silence realmente distingue-se um bocadinho por aí, distingue-se pela qualidade, pelo desempenho. Em curva é uma coisa fantástica, como nós não podemos esquecer que tanto o motor como a bateria estão numa posição muito, muito, muito baixa, o centro de gravidade é muito baixo da moto, e portanto, ela nas curvas tem um desempenho fora de série. Sim.
Sim. Eu, com a Silence ainda não conduzi o suficiente para ter essa opinião, mas partindo do princípio que a Seat Mo 125 é basicamente igual, posso atestar que é verdade. Mas existem vários níveis, não é? Ou quais são as opções que estão disponíveis
no no caso da Seat, eles neste momento têm apenas um modelo, que é o equivalente à nossa Connected, que é um modelo intermédio, no fundo, ok? Nós já temos o modelo Plus há cerca de um ano, e temos um modelo mais económico, que é a S1 Basic. No fundo, o modelo, e falando só da questão do S1, O modelo acaba por ser o mesmo, do ponto de vista estético é muito semelhante, mas depois há ali pequenos pormenores que os diferenciam, nomeadamente a autonomia, a velocidade, a potência e algumas funcionalidades, no caso da Plus, que tem ali algumas funcionalidades que a distinguem, nomeadamente a suspensão que é regulável, portanto eu posso chegar ao pé da moto e regular a suspensão, tornando-a mais suave ou mais dura, e também o sistema de travagem é diferente, o acabamento do banco é diferente, tem mais potência, chega aos 50 km em 3 segundos, e, portanto tem um modo adicional que é o push to pass, que é quando nós chegamos aos 100 km por hora e se necessitarmos de fazer uma ultrapassagem, por exemplo, ainda podemos carregar no botão mode. É uma espécie de um turbo ali temporário em que ela vai chegar aos 110, 115 e dá perfeitamente para fazer ainda mais uma última ultrapassagem depois chegar à velocidade máxima.
E relativamente a preços, aqui já várias pessoas a perguntar por preços, portanto, e de algumas características já agora principais, porque pelo que eu percebi, essa R1, em termos de aspecto, como fui referido, é muito semelhante, pois muda potência, bateria. E aquilo, no caso da Plus, uns extra mais XPTO, não é?
Agora, existe uma diferença grande também, que é a homologação entre estes modelos. Portanto, há o modelo 50, não é?
Exatamente.
E o modelo 125.
Certo.
Para quem quer um modelo que não precisa de carta ou pode conduzir com a carta de carro.
Isso, Telmo, isso na verdade, não precisa de carta, já não é, nunca existe isso.
Não é verdade.
Precisa sempre de carta.
Exatamente.
Eu sei disso porque ainda há pouco tempo a minha filha teve esse processo, não é? E atualmente já não existe isso, ou seja, a carta é obrigatória para toda a gente e tem o mesmo código, tem as aulas de condução, portanto, na prática, a diferença é mais a idade de acesso, não é? Que se pode com 16 anos, até menos. Portanto, essa é a básica, será isso? A mais acessível? Tem menos potência?
Não, a mais acessível é o modelo que nós temos, que é a S2LS.
Ah, ok, essa.
Que custa 3.900 euros. E é um modelo, mas é um modelo mais, lá está, equiparado a ciclomotor, portanto, equiparado a 50 centímetros cúbicos, mas tem uma bateria de menor capacidade, tem uma bateria de 2 kWh. E vai-lhe ter uma autonomia a rondar os 52 km. Pronto. E esse é o modelo mais económico. Depois temos a básica por 5 mil euros, 4.990, para ser mais preciso. E depois, depois temos o modelo S02HS.
A básica tem que também. Qual é a autonomia?
A autonomia são 100 km e a velocidade máxima são 80.
Ok.
Não é bem 80, porque ela chega ali aos 87, mas a velocidade que está, que a Silence diz, são 80 km por hora.
Sim.
Depois temos o SR2HS, que é um modelo com o mesmo motor e a mesma bateria da SR1 Connected e a SR1 Plus, que já estamos a falar de um preço de 5.600. E depois temos a SR1 Connected e a SR1 Plus, ok?
Uhum.
E aí os preços já sobem. Nós até ao final do ano estamos com as SR1 Connected a 6.350.
Sim.
Porque o PVP dela são 7 mil euros.
E é mais caro ou mais barato que a Seat?
Eu diria, isso vai depender, não é? Nós já vimos que existem modelos... Que nós conseguimos fazer mais barato, já vi muita coisa, no fundo.
Sim. Okay?
Mas diria que estão equiparados.
Sim. Okay.
Que estão equiparados. A Seat, e volto a dizer, a Seat neste momento tem um modelo também. Nós já temos, aqui a gama toda.
Sim, mas agora a pergunta mazinha é, se eu tiver na dúvida entre a Seat... 125, acho que é assim que se chama agora, e a S01 Connect, que são basicamente muito semelhantes.
Certo.
Qual é a vossa vantagem relativamente à Seat?
Já tem o produto original, não é? tem o produto do próprio produtor. Não é?
Os logos estão todos no sítio certo, não está a ver logo.
Os logos estão no sítio certo, não existem dois logos diferentes. Isso é a primeira coisa. E depois não será só isso, será também, obviamente, que a Silence e o nosso projeto aqui na Silence é exclusivo para a Silence, ok? E no caso da Seat, existe, no fundo, as equipas estão muito divididas em vários produtos, né? Vendem carros, vendem motos, vendem outras coisas, né? E nós temos as equipas mais especializadas no produto próprio da Silence, o que também nos vai permitir ter mais confiança e dar uma qualidade de atendimento diferente e distinta. E depois vamos ter, obviamente, todas as novidades que a Silence tem.
Uhum.
Okay? Nomeadamente as Battery Station, que nós vamos ter também, o Nomad, a Plus, que nós já temos. Eu sei que a Seat vai ter agora um modelo inspirado também no modelo da Plus, mas que nós já temos há bastante mais tempo, o próprio carro. Então, no fundo, nós temos aqui uma série de outras coisas. Os próprios acessórios são totalmente diferentes e com a imagem da marca. Então, nós temos aqui outras
já agora, outras características. Mencionou agora uma característica muito importante, mas que ainda não tinha sido falada, que é os Battery Stations, que certo. É o tal novo sistema que convém explicar de troca de baterias, que a marca vai possibilitar as Sim. pessoas terem um tipo de aluguer, não é? Acho eu, que podemos é. Trocar uma bateria num dos vossos centros.
Esse é mais uma das novidades que vai acontecer em 2023. A Silence, neste momento, em Espanha, aquilo que está a fazer uma grande parceria com algumas grandes empresas espanholas, no fundo, para expandir rapidamente a questão das battery stations, em que, no fundo, consiste em módulos de baterias que estão instalados em determinados pontos das cidades, e os clientes podem comprar, é uma opção, portanto, existe a opção de comprar a moto com bateria ou então comprar a moto sem bateria. Se comprar a moto sem bateria, pode então ter o regime de subscrição, em que terá a bateria, não é a propriedade do cliente, é a propriedade da própria Silence, e através de uma mensalidade vai ter acesso a um número especificado de trocas de bateria. E o que é que isto, através de uma aplicação, isto depois é tudo feito através da aplicação da Silence no smartphone, a pessoa seleciona qual é a battery station mais próxima, verifica que existem baterias disponíveis, vai à battery station, confirma, troca a bateria, demora 30 segundos e faz mais 130 km. Portanto, a ideia é esta, ok? E em Espanha, aquilo que estão neste momento, e já existe vários utilizadores a fazer isto, é que a maior parte dos utilizadores não passam os 400, 500 km por mês de utilização. O que torna este projeto muito, muito interessante, porque acaba por haver umas mensalidades muito baixas aos quilómetros que andam.
É uma questão de ponderar a compra da bateria, o custo da compra da bateria,
a diferença
que andam, e pode compensar
o... Já agora, e qual é que será aproximadamente o valor da moto sem a bateria? Já tem mais ou menos uma ideia de como é que vão fazer esses
quilómetros? Temos mais ou menos uma ideia. Os preços não estão ainda definidos, porque o sistema ainda não está a funcionar aqui em Portugal. Mas estamos a falar de valores do género menos 2.000 e poucos euros por moto. Estamos a falar de um valor alto.
Significativo.
Portanto, do ponto de vista da aquisição da moto, vai ser muito inferior. Sim.
Só aqui duas perguntas aqui de pessoas que estão a ver, já agora, para despacharmos, que é, primeiro, se as baterias são compatíveis entre todos os modelos.
Todos os modelos. Portanto,
sim, ou seja, mudar a capacidade, mas é possível pôr a bateria de 2 kW no...
Pode. Eu vou dar um exemplo, e este exemplo pode ser feito no futuro. Imagine que existe um cliente, já tivemos clientes com este interesse, que é ter uma moto e ter o modelo SR4. E depois o modelo SR4 vai ter duas baterias, uma de cada lado. E o cliente pergunta se pode...
Então, o SR4, para quem não sabe, é aquele pequeno carro. É aquele pequeno carro.
É o microcarro.
Sim.
Portanto, e o cliente perguntava se eu posso utilizar as três baterias entre si. Portanto, ir mudando. E pode. E elas são todas compatíveis entre a moto e o carro. Então, eu posso utilizar a moto, carrego o carro, utiliza o carro, carrego a moto.
Outra pergunta. Vão comercializar, e quando, se for o caso, na Madeira? Que interessados.
Vamos sim. Vamos sim na Madeira, aliás, nos Açores também. O projeto de expansão da Silence em Portugal está muito bem definido. E sim, vamos comercializar na Madeira. Aliás, nós já vendemos motas para a Madeira. Já existem Silence a circular na Madeira com motas vendidas por nós. Mas representação, quando dizemos representação, um concessionário, uma instalação física, sim.
Outras perguntas? Agora... Sim, relacionado com a multipergunta, que é o pós-venda, como é que vai funcionar?
Pois é, era isso. Sim, como é que vai funcionar o vosso modelo de representação? Vão ter marca própria, oficina própria, representação de oficinas que têm formação na vossa marca e depois dão assistência? Uhum. Isso é muito importante para as motos elétricas, é ter representatividade a nível nacional e nas ilhas.
Há aqui uma questão que muda logo aqui o jogo, não é? Que é o facto de haver um importador. Portanto, se existe um importador, não é? vai logo dar apoio aos concessionários em relação a essas questões, não é? E faz logo a ponte entre os concessionários e a própria marca. Portanto, isso aí realmente faz a diferença. E depois, obviamente, cada concessão que esteja a representar a marca vai ter que ter capacidade para fazer qualquer intervenção técnica nas motos. No fundo, o modelo é esse que vai acontecer. No fundo, inspirado nos modelos que já existem no mercado automóvel.
Ok. Ok. Aqui uma pergunta, se existe algum modelo da Silence que não seja previsto, que não seja uma scooter, portanto, mais mota e mais encorpada, é a expressão que aqui é utilizada.
Também não posso revelar tudo.
Sim. Mas por enquanto parece que a vossa opção, até considerando o microcarro, é muito pela mobilidade mais suave, mais leve nas cidades, não é?
Quem sabe no futuro não poderá haver outra.
Claro. Claro. Já sabemos que a bateria vai ser compatível, digo eu. Nem que seja duas. Muito, muito, muito bem. Vamos se calhar então avançar aqui para as. Pela discussão da questão de como é que estão as motas a comportar-se, e Sérgio, vocês, por exemplo, uma das questões que tem se notado imenso, não é? Tem a ver com as frotas, não é? Com os last miles, com as entregas, as pizzarias, os Ubers, esses serviços de. Vocês também estão muito a apostar por aí? Como é que vem essa parte do negócio?
Sim, a Silence, e nós temos que olhar sempre para os melhores exemplos, e o melhor exemplo realmente é a Espanha. A Silence em Espanha está representada em todos esses, no fundo, tipos de clientes.
Sim,
né?
Sim.
Os clientes particulares, os clientes frotistas, a scooter sharing, portanto lá existe muito scooter sharing também, que é uma coisa que eu também acho bastante interessante. E sim, portanto, todos esses canais são canais que nós queremos apostar. Portanto, não estamos a apostar num determinado canal, nós queremos apostar em todos, sim. Em todos os canais parecem interessantes para a Silence, até porque a Silence tem produto para todos eles.
Já agora, dada a vossa relação também com a Acciona, a Acciona já esteve em Portugal, já saiu de Portugal. Há a possibilidade da Acciona voltar a Portugal com. Eu vi Acionas em Barcelona, que é uma coisa absurda. Todas, na altura eram Scottum ainda e agora já são Silence. Muitos modelos, muita oferta. Quando é que isso pode chegar a Lisboa um dia novamente, com uma oferta mais alargada ainda?
Em primeiro lugar, a Acciona já está em Portugal e já trabalha em Portugal e já faz muita coisa em Portugal, não é? Portanto, isso é uma possibilidade que não diria que seja muito, muito, muito difícil de acontecer. É só uma questão de se criarem as condições para que isso aconteça.
Okay. Voltando aqui ao histórico, começamos com o histórico. Está aqui as fotos que eu tomo aqui.
Não, isto era só um resumo de como é que eu, como utilizador, iniciei na mobilidade elétrica há 11 anos. E focando aqui até naquele ponto que o Sérgio há pouco falou, daquelas questões da fiabilidade, qualidade, assistência. Uhum. Portanto, eu comecei com uma scooter chinesa, elétrica, há 11 anos. Ainda fez quase 40 mil quilómetros. Aí foi só uma foto quando fez 33 mil. E nesta scooter já fazíamos vários encontros. Tínhamos várias pessoas já nesta altura, muitas Vetrics. A minha está ali no meio, muitos encontros que fazíamos pelo país. A Vetrix, entretanto, foi aquela marca que tinha maior qualidade que, entretanto, faliu. E, portanto, mas só para demarcar aqui a poupança que se tem com este tipo de veículo. Portanto, eu posso
Sim,
dizer
isso,
que
isso é uma pergunta importante, porque continua a haver, e nós recebemos muitos mails e telefonemos sobre isto, e continua a haver muita ideia, aquela ideia que eu falei no início, que é, sim, nos carros, já temos muitos perfis de utilização. Estamos a falar só da parte económica, não estamos a falar da parte do prazer da utilização, ambiental, por aí afora, mas puramente económica. Enquanto nos carros há muitos perfis de utilização em que torna-se mais rentável, não é? Utilizar, ou menos custoso, utilizar um carro elétrico com um carro com motor a combustão, No caso das motas, muita gente diz que é mais difícil alcançar esse equilíbrio, essa recuperação de investimento. Então, é aqui uma experiência...
Com isso. É, só para deixar este comentário. Um carregamento de uma bateria da Silence vai custar entre 70 a 80 centavos. Sim, então, para fazer 130 km.
Sim, sim. A experiência que eu tenho. Eu também tenho uma scooter ainda... também de origem espanhola, numa marca que já desapareceu também, que é a Toki, salvo erro, nem sei muito bem o nome deles, apesar de ter aquilo, a minha filha agora quando anda essa motinha, e no meu caso é para aí 40 cêntimos ou 50 cêntimos ao 100, sim, isso é verdade, mas a questão é o preço, também é verdade com a moto a gasolina, uma PCX gasta 2 litros ao 100, não é? E o preço é metade para aí.
Mas não podemos só pensar na questão do combustível, temos também de pensar na questão da manutenção. E a manutenção de uma moto à combustão é superior do que...
E, aliás, o Telmo, de certeza que tem aqui muitas contas para provar isso mesmo.
Sim, sim.
Eu posso demonstrar, por exemplo, esta é a minha primeira scooter em 2011, eu tenho os preços dela, na altura custou 3.990. Veio substituir um carro a diesel que eu trazia, que eu levava para Lisboa todos os dias e que pagava estacionamento, ML e isso tudo, e ao fim de 4 anos de utilização esta moto fez-me poupar, está aí o valor acumulado, quase 10 mil euros, portanto a moto foi 9 mil e tal euros, a moto pagou-se ela própria e ainda ela pagou-se ela própria duas vezes, e, portanto esta poupança, mas, só vou... falando em termos de consumos,
deu para umas valentes férias.
Não, basicamente aquilo que aconteceu foi a poupança que eu fiz nesta moto permitiu-me comprar a próxima moto já com mais qualidade, com mais autonomia, com mais assistência, e portanto passei à próxima moto. Sérgio, se quiseres passar ao próximo slide.
Mas agora foi só aqui um comentário do Rogério Santos, que é também que outra questão importante tem a ver às vezes com a fiabilidade e as baterias, não sei o quê. Tenho, que diz que tem uma Vectis desde 2008 com mais de 108 mil quilómetros. 100 mil quilómetros numa moto.
É muito.
É mesmo muito.
Aí o Nuno fez a vida dele em cima da moto.
Poxa, eu
ele faz viagens todos os dias. É uma daquelas motos que está naquela foto ali com as anteriores. Sim. É uma daquelas Vectrix. E são pessoas que usam moto de forma diária, portanto, todos os dias fazem casa de trabalho e outras viagens. Sim,
mas sendo advogado do diabo, que às vezes tem que ser, que é a comparação entre a mudança de um carro para uma moto, não é? Se tivesse sido a mudança de um carro para uma scooter a gasolina, boa parte destas poupanças também tinha acontecido na mesma, em termos puramente só económicos.
Sim, mas eu tenho um gráfico depois que não é assim, que é mais evidente que não é bem assim.
Sim, sim.
Que é no próximo modelo.
Pronto.
Então, este foi o próximo modelo.
Um upgrade, made in China para Made in Germany, não é?
Exatamente, então, um modelo melhor que já nem se vende. Este modelo já foi descontinuado, era uma BMW, agora existem outros modelos para substituir, onde foi usada está a ser usada neste momento, portanto já tem há 7 anos.
Questão. Agora vou dizer aqui uma coisa que o Sérgio vai gostar, Sérgio Mandar aqui. Ao contrário desta moto, da nova BMW, que é a C04, as Silence conseguem-se comprar, não é?
Sim.
E tem entrega imediata, claro. Isso?
Não temos problema de stock, não.
Já agora, uma compra agora de uma S01 tem prazo de entrega mais ou menos de quanto tempo?
Se me pagar a moto, é em 2 dias.
Boa, boa.
Isso é mesmo muito, muito importante.
Estou a brincar, mas
só por isso você já vai ganhar muitos clientes, no sentido em que há muita gente, nós fartamos de receber mails, é mais nos carros, é verdade. Sim. Mas o problema das entregas é um problema grave. E vê-se todos os dias pessoas a mudarem de opção, porque tem que ter o veículo, portanto, não, às tantas não podem continuar a esperar, não é? E tem que avançar.
Não, e o mercado automóvel tem tido muitos problemas com as entregas, tem sido caótico, sim.
Desculpa, Otelo.
Portanto, continuando, esta é a moto que eu tenho atualmente e continuo a fazer casa de trabalho todos os dias. É um prazer enorme, porque, como qualquer moto elétrica, aquele binário instantâneo, aquele silêncio, aquela disponibilidade é uma coisa que nos tira do sério. E foi isso que me fez também apaixonado pela mobilidade elétrica em duas rodas, e pelo prazer que se tem a conduzir, pela ausência de ruído. Enrola-se o punho, ela tem aquele disparo imediato em qualquer situação, em qualquer velocidade. Isso às vezes safa-nos daquelas situações de motardes que sabemos que existem no trânsito. Eu faço I19 todos os dias e já me safou algumas vezes em algumas daquelas situações mais
E passear é ótimo.
Mais controladas.
É espetacular passear numa moto na serra ou o que seja por causa dos ruídos. Eu acho piada que uma questão que eu me lembro bastante, que era uma vez estava a passar ali, e aqui próximo de Barcarena até, e estavam umas senhoras a falar, não interessa do quê, na paragem do autocarro. E eu passar e disse: tem razão, sim senhor. E ela era assim, porque estava a ouvir o que elas estavam a dizer. E as pessoas não estão habituadas a isso. É muito giro essa parte também.
Uma das coisas muito, muito engraçadas de uma moto elétrica é nós conversarmos com o pendura, não?
Exatamente.
Nós fazemos aquilo tranquilamente.
Sim. Exatamente. Basta levar os capacetes abertos e conseguimos falar um com o outro sem qualquer problema.
Tranquilamente.
Sem ruído. E depois então, tenho umas contas sobre esta moto, que como tenho há mais tempo, tenho há 7 anos, ela participa em várias coisas, e tem alguns KPIs, alguns indicadores interessantes. Esta moto tem regeneração, e portanto eu uso muito a regeneração desta moto, portanto tem travagem regenerativa, quando se desenrola o punho.
E aquilo a Silence que, tem as regeneração, contas, já agora, só agora
tem, sei. Tem.
É menos forte, ou seja, tem menos intensidade, mas também tem, quando se larga o punho, nota-se que ela está, sim, a travar e está a recuperar energia. Sim. E, portanto, das contas que eu tenho feito destes anos todos, porque a moto dá-me estes valores, que depois permite fazer estas acumulações, 12% da energia que eu consumo na minha moto é gerada na própria moto. Portanto, claro, todas, sim, as travagens e desacelerações enchem a bateria, aumentam-me os quilómetros, e eu vejo aquilo fisicamente, no próprio manómetro, mostra-me essa indicação. De 12% é a energia da própria moto. E outra coisa boa que esta moto tem é os baixos consumos, não é? Portanto, ela faz cerca de 7 kWh aos 100, que se carregarmos com uma tarifa bi-horária dos 11 cêntimos, dá os tais 70, 80 cêntimos a cada 100 km, que é uma mais-valia para o consumo diário. Sim, e que tenha painéis solares, carregar com painéis solares,
então, mesmo assim consome bastante.
Sim, estamos a falar de potências diferentes, portanto, motos diferentes, pesos diferentes. Esta moto é muito mais pesada do que a Silence, e, portanto, a Silence é muito mais ágil e maneira. Esta moto tem um peso de bateria bastante maior, pesa 260 kg, portanto tem algum peso a mais, tem que ter marcha atrás por causa disso, e portanto é uma moto diferente. E se passares à frente aí no próximo slide,
Também tem marcha atrás, sim, isso ia dizer.
Ok, pois, por causa também do peso daquela bateria. Outro indicador interessante é que eu fui acompanhando ao longo destes 7 anos a degradação que a própria bateria da moto tem. E portanto, ele tem ali ciclos que sobe e desce, porque o balanceamento das células nem sempre é igual, e depende de como é que a moto é usada. Mas algo interessante que eu tenho visto é que, em média, a degradação desta bateria é 2% por ano. Portanto, eu neste momento, eu tinha uma bota que fazia 100 km, agora faço cerca de 86. E, portanto, continua-me a servir para o meu dia-a-dia, e é uma garantia que esta moto me vai servir até aos 100 mil, 150 mil km, porque continua a servir-me para o meu dia-a-dia. Por último, tenho aqui a parte de as tais contas que eu tinha feito. Então, eu aqui tenho um comparativo entre a versão da minha moto e o modelo compatível a combustão, da própria BMW. Exato. E, portanto, eu tenho aqui os custos que uma moto a combustão me custaria e os custos que a minha moto me dá. Portanto, aquilo que eu sei é que 10% do custo de uma moto a combustão gasto numa moto elétrica. Portanto, eu ganho aqui 90% do custo de uma moto a combustão. Okay. Isto, neste gráfico aqui que se pode ver aqui, a linha vermelha seria os custos operacionais de uma moto a combustão, que é sempre ascendente e que tem manutenções anuais que custam muito dinheiro. Enquanto uma moto elétrica foi mais cara inicialmente, ali cerca dos 20 mil quilómetros, mais ou menos 2 anos, eu tinha já o break-even feito, já começou a ficar mais barata a moto elétrica a andar do que uma moto a combustão. E esse tipo de indicadores é que nos dão confiança que fizemos a opção certa, basicamente. É ao fim de algum tempo e de muitos quilómetros
aqui deste imensos gráficos para o Sérgio Bandeira usar para mostrar aos clientes.
Não, mas por acaso há ali uma informação muito, muito interessante, tem a ver com a bateria, porque, a regra geral, os clientes e as pessoas, de uma forma geral...
Sim, deve ser uma dúvida e um mito, não é?
É um tabu, será que a bateria vai durar muito tempo, será que vai durar pouco tempo, será que tenho a moto por muito tempo, ou daqui a um ano já não tenho moto, pronto, e realmente esse gráfico, essa demonstração é fantástico, porque... De facto, a bateria agora, não é o problema.
E já agora,
a bateria vai durar a vida útil da moto. Isso é,
e já, e já
é
agora, nesse aspecto, eu tenho, conheço uma pessoa que tem uma Scutum. Estava a tentar lembrar-me do, não sei se é 03 ou 02, será?
Será
é uma daquelas.
É mais daquelas que tem.
É, uma branca, tem uma assim, tem um ar assim mais trator, não é? Assim, uma coisa mais resistente. E a bateria, para ele tem aquilo já muito, muito tempo. Ele já comprou aquilo como usado, aliás, e tem aquilo há bastante tempo e não continua, sempre, não, é, pelo que ele diz, não percebeu ainda, não ter toda degradação da autonomia. Portanto, é capaz de existir, mas não foi, foi insuficiente para ele ter detectado na moto. Portanto, o que dá uma ideia, que você tem um histórico positivo neste aspecto. Isso também é importante porque dá mais confiança, não é uma, não, já tem 10 anos, como foi referido, e portanto, e tem muito know-how nesta área, e as baterias têm tido um. Eu até lembro-me também de um estudo que foi feito, ainda era Scutum, que foi enviado, agora já não me recordo por quem, mas para uma empresa qualquer frutista também, distribuição em Espanha, que fizeram uma análise da degradação e dos custos. E basicamente ao fim de 4 anos não tinham notado degradação assinalável, portanto continuavam perfeitamente satisfeitos com essa.
E atenção que as baterias, no caso da Silence, são produzidas na própria fábrica em Barcelona também.
Sim, sim.
Eu também já tive a oportunidade de visitar a fábrica e é fantástico. Já é assim numa tecnologia assim de ponta, tudo automatizado, uma coisa assim fantástica. Sim.
E são baterias com tecnologias muito mais recentes do que, por exemplo, a minha, que já tem 8 anos.
Exatamente.
Todas estas novas levas agora de bateria, com novas células, com novas químicas, têm durabilidades. Os próprios BMS estão mais inteligentes, fazem uma gestão e o próprio balanceamento das próprias células de uma forma muito mais inteligente, que lhes dá muito mais durabilidade. Isso dão também garantias maiores e isso, hoje em dia, é um nível de confiança maior.
Sim.
E por falar em nível de confiança, uma das perguntas é garantias. Vocês, em termos de garantias, o que é que oferecem?
Oferecemos os 3 anos de garantia, tanto para a moto como para a bateria.
Ok. E há algum valor de percentagem de, ao fim de 3 anos garantido, ou é para avarias em geral?
Não, a garantia ao fim dos 3 anos. No fundo, a bateria vai até aos 3 anos e cobre tudo que a moto tem.
Sim, se estão a avaria. Ok.
Já agora, uma pergunta que me fazem sempre também, por causa desta questão das frotas, tem algum tipo de garantia diferente para as motos que fazem com a distribuição diária?
Quer dizer, não, né? A garantia é a mesma, não estamos a fazer aqui diferenças de.
Portanto, de não há limite de quilómetros. Não há limite de quilómetros para essa garantia, é os 3 anos.
Nem pode haver, porque do ponto de vista legal nem sequer pode haver limite de quilómetros.
Ok. Os 3 anos. Nova lei.
3 anos, é a nova lei. Aliás, Portugal até é pioneiro.
Para empresas são 2 anos, não é? Ou não?
Não.
Estou a fazer opção. São 3 anos a mesma? Ok. Porque assim a ideia que era 3 anos para o consumidor final e 2 anos para as empresas.
No fundo, existe. A lei não é totalmente clara no caso das empresas, e sei que nas empresas poderá haver ali algumas alterações. Regra geral, isso também é aplicável nos carros.
Sim.
Mas regra geral, os fabricantes de automóveis também dão a mesma garantia às empresas e a qualquer empresário do que fosse um particular.
Ok. Se calhar mostrar aqui só um gráfico, antes de voltarmos aqui para comentarmos as notícias da semana, que tem a ver com este gráfico das vendas de motociclos e com motores novos e importados e usados. Telmo, podes fazer aqui o favor de explicar. Temos de ter cuidado de explicarmos oralmente, porque a maioria das pessoas ouvem e não veem esta transmissão. Okay. Porque a maioria das audiências são em podcast, por isso é importante sempre falarmos do que estamos a ver. Mas é um gráfico.
Sim, este gráfico, portanto, reflete as vendas de motociclos e ciclomotores entre 2019 e 2020. Portanto, nós íamos ali muito balançados em 2019 com cerca de 1.300 ou cerca de 1.400 ou 1.500 motos vendidas nesse ano. E depois entrou ali a pandemia no ano 2020 e 2021, que baixou um pouco aqui este ritmo, e agora voltámos a este ritmo neste ano, e esperemos que nos próximos anos isto continue a aumentar. Grande parte destas vendas nesta fase são frotas, é distribuição, é as tais as pizzarias, são aquelas que compram logo 80, 100, 200 e só isso incrementa muito estes valores, somado o facto também de termos um incentivo para motociclos, elétricos, que já acabou este ano, mas que no próximo ano vai voltar a abrir, e esperemos que com uma dotação maior para motos para bicicletas.
Ficou bastante dinheiro por usar. Frentícia ontem, não é?
Ficou quase 1 milhão por usar, e que vai ser distribuído agora pelas listas de espera dos outros tipos de veículos. E as motos foram um deles, não chegou a esgotar a verba que havia para motos, quer dizer que ou a oferta não está a acompanhar a procura, ou as pessoas ainda não conhecem este facto e precisam começar a conhecer, porque se quem fizer um test drive e vir que isto se encaixa no seu regime diário, não vai querer outra coisa, é mesmo viciante, posso assegurar.
Eu também queria dizer uma coisa que... Eu sei que existe, e nos carros também foi assim. Existe,
mas agora só mais chega. Foi um azar, Sérgio, abrirem a loja nestes dias. É quando há a chover muito, as pessoas...
Por causa da chuva.
Por causa de tantas motas.
Mas a estratégia é quando o sol vier, nós já estamos totalmente preparados para receber os clientes.
Okay.
Nós abrimos na chuva, que é para... estarmos preparados quando fizer sol.
Okay. Mas Sérgio, dizia qualquer coisa.
Eu estava a dizer em relação à questão da mudança, no fundo, para veículos elétricos, não é? E nos carros também houve um bocadinho essa resistência. E um dos argumentos que muitas pessoas dizem tem a ver com o barulho, não é? Com o barulho que os carros fazem, porque é mais giro do que os carros elétricos. E depois mudam de opinião quando conduzem o carro elétrico.
Exato, é verdade.
É tão simples quanto isto. Ainda não conheci ninguém que diga assim: não, o carro elétrico não presta para nada. Não, aquilo é muito engraçado de conduzir. Tem muito binário, tem muita potência, é silencioso, é confortável. Pronto. Não faz realmente rateres, é verdade, mas tem outras qualidades e é muito divertido de conduzir. E no caso das motas, a mesma coisa. Eu até compreendo, se nós falarmos numa mota muito potente, que faça barulho e que dê gozo conduzir uma mota que faça barulho. Mas quando nós estamos a comparar scooters, não me digam que é por causa do barulho, porque não me digam que uma PCX ou uma Air Max faz
um barulho, mas mal.
Faz um barulho, mas não é, não, por amor de Deus.
Não faz barulho.
Estou a comprar uma Air Max ou uma PCX. Por isso, aquilo que eu acho é que quando as pessoas começarem a descobrir e a conduzir um produto como a Sarnes ou um produto equivalente, vão perceber aquilo que eu estou a dizer, e é muito fácil de começar a adorar uma coisa destas.
Perfeito. Vamos então, se calhar, Sérgio, é neste momento em que nós convidamos o nosso convidado, perdão-me a redundância, ou ficar connosco, só para comentarmos, já não temos muito tempo, portanto vamos ser rápidos, é sempre assim, nunca temos tempo depois da conversa, comentarmos algumas das notícias da semana e alguns temas que nós temos aqui da atualidade. Se quiser pode obviamente ir à sua vida, se não pode acompanhar-nos, está à vontade.
Não,
ok. começávamos talvez por uma notícia que eu até queria pôr aqui no site da Exame Informático, que eu acho que é a notícia da semana em termos de energia, e que pode também ajudar muito nesta questão da mobilidade elétrica, que é, finalmente, aquele sonho da ciência provou-se que a fusão nuclear é possível. E, portanto, para quem não sabe muito bem o que é a fusão nuclear, eu convido a ler este artigo está muito bem, da Sara Sá, da minha colega Sara Sá, que explica exatamente o que é que aconteceu e porque é que isto é importante. Mas basicamente temos aqui aquele conceito, aquela possibilidade de termos basicamente energia infinita e de muito baixo custo, e portanto energia elétrica. E acho que é mais uma demonstração da tendência que nós estamos a viver, da eletrificação da energia. Portanto, cada vez mais será a energia elétrica a base de toda a nossa atividade, não é? Enquanto seres humanos, e isto acho que é uma excelente, excelente notícia.
E acho que o resumo que se pode fazer dessa notícia, para que todos consigam perceber, é que neste teste que foi feito, conseguiu-se produzir mais energia do que a energia necessária para fazer essa produção.
Exatamente.
Então, tivemos um ganho de energia, que esse ganho, se for agora amplificado, conseguimos ter mais energia do que aquela que gastámos para produzir. Isso é muito importante. Muito
sim, importante. É fantástico. E, portanto, e ainda por cima, estamos aqui a falar já de um período temporal. Os cientistas, os responsáveis por esta investigação, por esta demonstração, estão a falar na possibilidade de se tornar-se viável em termos industriais ou comerciais dentro de 10 anos, que em termos desenvolvimento de industrial e de energias é muito pouco, é um período muito, muito pouco, muito, muito curto, e com a pressão que existe para esta transição energética, também devido ao, infelizmente, ao que vivemos com a guerra na Ucrânia, etc., vem acelerar cada vez mais estes processos e o investimento que está a ser feito nesta, em tudo o que ajude na transição energética, e portanto acho que aqui foi uma excelente notícia.
Telmo, e o mais importante é uma energia limpa.
Exatamente, energia limpa. As pessoas não compõem, atenção, as pessoas muitas vezes têm a questão do nuclear, isto não é fissão nuclear. Fissão nuclear é aquilo que nós sempre conhecíamos, a central nuclear, a fusão nuclear é outra coisa, portanto é muito mais interessante. E de facto, se isto avançar e se provar, e parece que sim, porque são cientistas sérios, há aqui uma série de demonstrações que foram feitas e documentação que foi gerada, estamos a falar de facto num daqueles momentos que podem virar a história da humanidade, é daqueles momentos que vão ficar literalmente para a história, um momento de disrupção para a humanidade, daqueles ao nível de quase diria, sem exagerar, da descoberta da roda, do fogo, ou da chegada à Lua. Isto é mesmo um desses momentos que estamos a viver, e isso é realmente entusiasmante. Há aqui uma questão, Telmo, que ficou do mês da semana passada, que nós queríamos ter discutido, porque foi outra vez notícia, outra vez aí uma daquelas questões, daquelas verificações de facto, não é? Um fact-check, que tem a ver com o selo azul dos veículos elétricos.
Exato.
Perdão. É ou não é obrigatório? Isso é uma dúvida que é muito comum, e se calhar também vai ser importante para o Sérgio, não é? Porque também o selo azul também é válido para os veículos elétricos de duas rodas.
É
que é ou não é obrigatório? O que é que temos a dizer sobre isso, Telmo? O que é que a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos pode explicar? Para quem não sabe, o selo azul é um selo que o IMT disponibiliza para veículos elétricos, que podemos pôr no para-brisas, no caso de motos, não é? Pode não ser no para-brisas, mas pode ser noutra zona, e que foi feito para haver uma discriminação positiva para identificar os veículos elétricos. E a questão aqui que muita gente coloca nas redes sociais é que é mais uma burocracia, é uma obrigatoriedade. E aí peço aqui a ajuda do Telmo enquanto representante da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos para esclarecer o que é que se passa com o selo azul.
Pronto, o decreto-lei que regulamenta esse selo azul, a palavra que eles usam é: os veículos elétricos devem afixar este selo azul enquanto estão, por exemplo, a carregar-nos nos lugares de carregamento dos postos públicos, e também o devem fazer para usufruir de discriminação positiva quando existem municípios que o fazem. A educação aos municípios é simples: quem não tiver este selo, se, por exemplo, um município como alguns, Vila Real, como Guimarães, usam este dístico para isentar os veículos de pagar estacionamento, portanto, quem tem este dístico não paga estacionamento nos parques públicos desses municípios, portanto, aí é obrigatório ter, porque senão vão ter que pagar. Só para relembrar que este selo azul é diferente do selo verde da EML para Lisboa, ou o selo de Oeiras, que também isenta o estacionamento, mas que para esses selos é preciso pagar uma anuidade.
Portanto, exato,
para Lisboa é 12 euros e para Oeiras acho que é 6 euros. Este é um selo nacional que, no nosso entender, é um selo que devia ser entregue com o próprio a DUA do carro. Portanto, quando temos um veículo elétrico, este selo devia vir junto com a própria documentação. É gratuito, podemos ir a uma loja, podemos pedir por correio, podemos pedir por e-mail, mas era desnecessário darmos este passo burocrático quando ele podia ser entregue com o próprio veículo. E já dissemos isto à tutela várias vezes, fazia todo o sentido. Agora, os veículos, para estarem a carregar e terem este selo, as autoridades desconhecem, e nunca vi ninguém a ser autuado por não ter este dístico ao estar a carregar. E o mesmo não faria sentido se um estrangeiro viesse a Portugal usar a nossa rede e não tivesse este selo e fosse autuado por causa disso. Portanto, sim, é uma questão dúbia. É obrigatório para usufruir das tais discriminações positivas dos vários municípios. Agora, para circular, não é obrigatório.
Portanto, é um selo que pretende fazer discriminação positiva e, portanto, sendo uma discriminação positiva, a ausência dele não pode criar uma discriminação negativa, não é? Não tendo o selo, não se pode tirar a partir das vantagens associadas aos veículos elétricos. De forma, exato, algumas das vantagens associadas, mas não é obrigatório ter.
E mais do que isso, não existe uma coima associada à não exibição desse selo quando se está, por exemplo, a carregar. Sim. No decreto-lei diz que deve estar afixado, mas não existe uma contraordenação associada a essa lei, portanto, não faz sentido.
Sim, não faz sentido. E também não é tão difícil assim ver se um veículo está a carregar, não é?
Hoje em dia já
que, enquanto o carregamento sem fios não avançar, é relativamente fácil.
Exatamente.
Ver se o cabo está lá. Já agora,
não. Este dístico é gratuito, pode pedir nos balcões do IMT, por correio ou até por e-mail. Portanto, é possível mandar um e-mail para o IMT com um documento que até pode encontrar no site da UVS, se portanto, pesquisarem por dístico azul. O modelo podem preencher, enviar para o IMT por correio, portanto, fisicamente portanto, preenchido, juntam um envelope selado com a morada de destino que querem receber esse dístico e o IMT envia-vos esse dístico de forma gratuita para casa, portanto, não é um trabalho assim extra.
Aqui vamos acabar, como sempre, não temos tempo para explorar muito isto. Aqui há uma notícia recente que tem a ver com a Tesla e que é a chegada da plataforma Steam Streaming aos Teslas Model X e S, desde os produzidos depois de 2022, portanto as versões mais recentes, e também uma série de outras atualizações, incluindo a possibilidade de usar o Apple Music, já era possível usar o Spotify, e mais uma vez através de um upgrade gratuito. É importante também fazer videochamadas junto usando a câmara interna que está nos carros, portanto mais uma demonstração dos famosos upgrades over the air que a Tesla vai disponibilizando, muitas vezes neste período natalício, quase como uma oferta aos utilizadores, e portanto, e isto é interessante porque mostra muito bem um bocado como está a evoluir o futuro e como está a evoluir os carros, no sentido desta conectividade permanente da internet e todos os serviços associados à ligação de dados. Por falar nisso, as salas também estão conectadas, não é?
Estão conectadas. Quando
desconecta, desconecta.
Estão conectadas também. Sim, os modelos S7 Connect e a Plus, e também há um modelo S7 também com essa característica. No fundo, nós através da aplicação do smartphone conseguimos ligar a moto, abrir a bagageira, saber a localização da moto, definir o percurso e saber se a autonomia da bateria que tenho é suficiente para fazer o percurso, saber o histórico de percurso que fiz, ligar o alarme, enfim, dá para fazer uma série de coisas.
Já agora, uma dúvida que muita gente coloca sempre: existe algum custo para ter essa ligação online?
Não. Da moto? A aplicação é gratuita e é só ligar, é só emparelhar no fundo a aplicação com a moto e usufruir das funcionalidades.
Muito bem.
A moto já tem um cartão 4G e está sempre online, basicamente.
Acho que é 3G, não é? Acho que é 3G, não é?
Penso que seja 3D,
mas
consegue-se.
Sim, mas funciona. 3 ou 4G é diferente para este caso. Mas sim, mas é uma questão que existia, que na altura fui mencionado, já agora tira essa dúvida, que é a possibilidade da chave digital, de partilhar chaves com outras, já estava funcional, na altura ainda não estava, acho eu. Estava previsto, mas ainda não estava disponível, não sei se já estará ou não. A possibilidade, no fundo, de enviar a chave para um filho, para um irmão, para uma chave de acesso à moto.
Não, aquilo que é possível fazer é, se o telefone estiver emparelhado com a moto, eu consigo.
Ok, levar a moto. Sim, está bem. Muito bem, Sérgio e Telmo, muito obrigado por estarem aqui connosco nesta tarde. Vamos acabar, já estamos em cima da hora, não há grande tempo para discutir os outros temas, mas enfim, é sempre assim. Acabamos sempre por esticar-nos na conversa e acabamos por ultrapassar o tempo previsto. Mais uma vez, obrigado, Sérgio.
Obrigado pelo convite.
E qualquer dia vamos combinar aí um teste dessa. Para a informática, para o nosso programa de televisão à sala.
Talvez quando o tempo melhorar um bocadinho aqui em Lisboa.
Sim, eu agora também não insisto. Não sei porquê.
Isto aqui não está fácil.
Mas entre nós, mais giro foi a minha filha, que acabou de tirar a carta, porque ela teve que tirar imenso tempo, demorou imenso tempo a tirar a carta por causa do Covid, não é? Houve um período que fui suspenso as aulas, depois não havia professores, aquilo foi complicado. Certo. E só acabou agora, recebeu a carta, fez o exame de condução e recebeu a carta. E quando começou a tempestade, portanto, ela, coitadinha, te recebeu uma carta e não consegui. Mas tem andado mesmo assim.
Tem estradas todas cortadas, basicamente.
É verdade. Boa tarde a todos, até para a semana.
Obrigado. Boa tarde. Obrigado.